boa tarde. No Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso vermelho, o mais grave, para o Grupo Oriental a partir da tarde de hoje, devido à precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. Segundo o IPMA, o aviso vermelho nas ilhas de São Miguel e Santa Maria vai vigorar entre as 3 da tarde e as 9 da noite de hoje, passando alerta amarelo até à meia-noite de quinta-feira. O IPMA já tinha emitido aviso laranja para estas duas ilhas até às 3 da tarde desta quarta-feira, devido também à possibilidade de chuva forte e a trovoada.
A ondulação frontal, que tem condicionado o estado do tempo nas ilhas do Grupo Oriental, deverá intensificar nas próximas horas, provocando precipitação forte, podendo ser acompanhada por trovoada. Nestas condições, eleva-se para vermelho o aviso de precipitação a partir das 15 horas de hoje, dia 11 de outubro.
Tânia Viegas, meteorologista da Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Um sismo de magnitude de 2.9 na escala de Richter foi sentido ontem na ilha de São Jorge, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores. Segundo o Civisa, o evento foi registado perto das 6 da tarde e teve epicentro a cerca de 1 km a sudoeste da Beira, naquela ilha. O sismo foi sentido com intensidade máxima 4 na escala de Mercalli e modificada nas freguesias de Rosais, Velas, Santo Amaro e Urzelina, no Conselho das Velas. Ainda segundo o Civisa, o sismo insere-se na crise sismovolcânica em curso na ilha de São Jorge desde março de 2022.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os Açores vão receber cerca de 315 milhões de euros em 2024 ao abrigo da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, mais 26,2 milhões do que em 2023, segundo a proposta de orçamento do Estado entregue ontem no Parlamento. Dos 315 milhões previstos para o próximo ano, 203,3 serão recebidos pelos Açores ao abrigo desta Lei das Finanças das Regiões, referentes a transferências orçamentais, e 111,8 milhões de euros no âmbito do Fundo de Coesão para as regiões ultraperiféricas. Em relação às obrigações de serviço público, a proposta prevê manutenção de 10 milhões de comparticipação para o transporte interilhas, quanto aos serviços aéreos regulares nas rotas não liberalizadas entre o continente e os Açores e entre os Açores e a Madeira. Relativamente aos municípios, o secretário de Estado da Administração Local, Carlos Miguel, garantiu ontem em Ponta Delgada que haverá um reforço para todas as autarquias do arquipélago. São mais 22,8 milhões e, por isso, o governante considera que se trata de um bom orçamento para os municípios.
É um bom orçamento de Estado para as autarquias locais. Nem todos o são, nós sabemos. Resulta da própria lei e, se calhar, a própria lei tem que ser mexida. Esse é o nosso entendimento. Mas dizer-vos que os Açores terá, digamos, mediante a aplicação da lei e mediante o processo de compensações que a própria lei determina, terá um acréscimo de verba de 22,8 milhões de euros distribuído por todos os municípios, e todos os municípios dos Açores crescem naquilo que são as transferências correntes da Administração Central para a Administração Local dos Açores, e crescem no mínimo 16,3% e no máximo 19,8%. Ou seja, é um acréscimo substancial até face à inflação que tivemos o ano passado.
O Governo entregou ontem, ao início da tarde, na Assembleia da República, na proposta do Orçamento de Estado para 2024, que prevê que a economia portuguesa cresça 1,5% no próximo ano e registre um excedente orçamental de 0,2% do PIB. A proposta do Orçamento é debatida na Generalidade nos próximos dias 30 e 31, na Assembleia da República, tendo votação final global marcada para 29 de novembro. O Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da República garantiu esta semana, na Ilha Terceira, a defesa da tauromaquia na discussão do próximo orçamento do Estado. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Defender a tauromaquia na revisão constitucional em curso e propor a baixa do IVA para os espetáculos tauromáquicos na discussão do próximo orçamento do Estado foram compromissos anunciados pelos social-democratas após uma visita da Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República à tertúlia tauromáquica terceirense.
Consideramos que isto é uma atividade cultural e, portanto, faz todo o sentido que o IVA seja equiparado à taxa reduzida, como são as outras atividades culturais. Na última discussão do orçamento, o PSD já apresentou esta proposta. O Partido Socialista, que tem a maioria parlamentar, votou contra, mas nós vamos voltar e vamos ver o que é que irá acontecer.
João Moura, vice-presidente do grupo parlamentar do PSD no Parlamento Nacional. Para o deputado açoriano Francisco Pimentel, é importante dar a conhecer as especificidades dos Açores, entre elas a tauromaquia, para que as leis da República tenham em consideração a realidade do arquipélago. Para o presidente da Comissão, Pedro do Carmo, foi importante esta revisita para conhecer a realidade com os próprios olhos.
Quando saímos efetivamente dos gabinetes, ficaremos sempre mais conhecedores, mais informados, mais sensibilizados, porque também nos toca a opinião que é dita diretamente por os portugueses, de que efetivamente às vezes as coisas não são como lemos, não são como nos escrevemos, mas são afinal como vimos. Tivemos a oportunidade de conhecer a riqueza cultural e toda a importância económica que tem nas ganaderias, na realização das touradas, na especificidade das touradas à corda, até no poder e na ligação internacional que existe com várias estruturas de todo o mundo, que aqui se encontram em vários fóruns, e isso para nós é importante saber.
A Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República visitou o arquipélago durante 5 dias, passando pelo Faial, pelas Flores, pelo Corvo, pela Terceira e por São Miguel, onde, entre várias audiências, reuniram com o Presidente da Assembleia Regional, com o Presidente do Governo, com o Secretário Regional da Agricultura, com associações ligadas a ambos os setores e ainda com várias autarquias das 5 ilhas.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional lembrou que num momento em que há uma nova escalada bélica no Médio Oriente, a juntar à guerra na Ucrânia, que a paz é uma conquista permanente que deve ser valorizada.
A literacia para a segurança e para a defesa devem ser uma permanência no processo educativo e formação de caráter da cidadania desde os mais jovens e, portanto, na escola.
José Manuel Bolieiro falava em Ponta Delgada no final da assinatura de um protocolo entre o Executivo Regional, Governo da República e Municípios dos Açores para a implementação do Referencial de Educação para a Segurança, Defesa e Paz. Esta é uma iniciativa dirigida às crianças do ensino pré-escolar e aos jovens dos ensinos básico e secundário, que pretende não só aproximá-los da realidade das Forças Armadas e de Segurança, como também envolver a sociedade civil nas matérias relacionadas com a segurança, a defesa e também a paz.
Na verdade, hoje, aquele que foi um objetivo definido no encontro o ano passado da senhora Ministra da Defesa Nacional, comigo, aliás, na sua assunção ministerial, e que numa visita que muito nos distinguiu, uma das suas primeiras locações aos Açores, definimos este objetivo, assumimos um compromisso e hoje ele está realizado. Envolve um entendimento sobre o processo educativo na sensibilização para as questões ligadas à segurança, à defesa e à paz, num processo que também envolve o poder local, mas em particular a comunidade educativa.
Também presente neste protocolo esteve a Ministra da Defesa, Helena Carreiras, que considerou fundamental que os cidadãos em geral e as gerações mais jovens em particular conheçam a defesa nacional e a sua importância para a salvaguarda dos valores constitucionais.
Não apenas os acontecimentos que acabamos de testemunhar em Israel, mas também a guerra na Ucrânia, a crescente instabilidade a sul. Com tudo isto, é fundamental que os cidadãos em geral e as gerações mais jovens em particular conheçam a defesa nacional, o seu contexto, a sua circunstância, as forças armadas e os vários papéis que estas desempenham na salvaguarda dos valores constitucionais.
Na mesma sessão, o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, referiu que os 19 municípios da região têm uma função singela, mas de capital importância, porque lhes cabe a divulgação e a programação deste programa.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Bloco de Esquerda vai levar uma proposta à Assembleia Legislativa Regional para recomendar ao Governo a integração na administração pública dos 36 trabalhadores dispensados pela Câmara Municipal da Praia da Vitória. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O Bloco indicou que vai submeter a proposta com caráter de urgência para chamar o Governo Regional a disponibilizar-se para ser uma solução que trava o despedimento coletivo.
O Governo procederá a este primeiro levantamento e depois terá que se mostrar disponível junto da Câmara Municipal da Praia da Vitória para receber estas pessoas dentro daquelas que são as necessidades por uma mobilidade que não é a primeira vez que acontece e que se pretende que seja uma solução possível para estes despedimentos.
O Bloco de Esquerda deu como exemplo as escolas onde existe falta de assistentes operacionais. A deputada Alexandra Mendes criticou também a Câmara Municipal da Praia da Vitória por ser a única autarquia do país que vai realizar um processo de despedimento para recorrer ao Fundo de Apoio Municipal.
Estas pessoas são necessárias porque acautelavam serviços sociais para os quais a senhora Presidente da Câmara da Praia da Vitória disse que os serviços não seriam afetados. E os despedimentos já estão a afetar vários setores da sociedade na Praia da Vitória. O que a gente quer é exatamente impedir que isto aconteça e impedir que mais 30 pessoas engrossem ainda mais os números do desemprego.
Recordo que em setembro a autarquia da Praia da Vitória anunciou que iria internalizar até o final do ano a Cooperativa Praia Cultural, integrando 91 funcionários e dispensando 37, que se somam a 35 que já tinham aceitado rescisões por mútuo acordo e a 2 absorvidos por entidades externas. Ainda em setembro passado, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local dos Açores defendeu a internalização de todos os funcionários da Cooperativa Praia Cultural no município e a integração de parte na administração regional.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Capacitar os educadores e pais para a vida emocional dos seus educandos, quer sejam alunos, filhos ou outros familiares, é o principal objetivo do curso breve em competências educativas em inteligência emocional, que vai decorrer em novembro em Ponta Delgada. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo Célia Carvalho, promotora e coordenadora científica da formação, é fundamental desenvolver ambientes educativos que sejam emocionalmente inteligentes, assim como escolas e empresas.
Ou seja, o grande objetivo é fornecer aos pais, aos educadores, ferramentas que lhes permitam melhor conseguir lidar com as questões emocionais das crianças e dos adolescentes, ao mesmo tempo que, estou em crer, também vão buscar ferramentas para melhor se entenderem a si próprios, não é? Uma vez que as emoções são universais, nascem connosco e acompanham-nos ao longo da vida.
De acordo com a também professora da Universidade dos Açores, será ainda abordada a função das emoções e o seu papel na educação. Para Célia Carvalho, os pais e educadores não têm tanta noção da importância da inteligência emocional na vida dos seus educandos.
Eu julgo que, infelizmente, não tanto quanto seria desejável. Eu julgo que também, e isto felizmente, que cada vez há mais consciência da importância da vivência emocional, não é? Mas estou em crer que, infelizmente, esta importância ainda não é tão grande quanto deveria ser, e deveria sê-lo para proporcionar, como eu falava há pouco, a capacidade de aprendizagem das crianças, porque repare, ninguém aprende com medo, ninguém aprende com raiva, ninguém aprende zangado, não é? E se nós não tivermos uma boa gestão da nossa vida emocional e das emoções, e não soubermos incorporar estas emoções no próprio processo de aprendizagem, porque na verdade estas emoções de que falamos são emoções básicas, como eu dizia há pouco, nascemos com elas, e portanto temos que aprender a olhar para elas como, eu costumo dizer isto muitas vezes, as emoções são o GPS da nossa vida, e se nós não soubermos apropriar-nos desta informação valiosa que as emoções nos trazem, temos muito mais dificuldade em conseguir entendermos e em conseguir capitalizar toda esta potencialidade emocional para o nosso crescimento e para a nossa educação.
De forma a criar bons ambientes educativos, a também psicóloga defende uma mudança de paradigma, alertando que a maioria das patologias mentais deve-se à desregulação emocional. As candidaturas para a terceira edição do curso estão abertas até 20 de outubro e podem ser feitas através do portal InfoEstudante da Academia Açoriana. O curso, que será lecionado por dois psicólogos clínicos, enquadra-se nas iniciativas adultos do LFA, vai ter lugar nos dias 10 e 17 de novembro, das 5h30 da tarde às 8h30 da noite e a 11 e 18 do mesmo mês, das 9h30 da manhã ao 12h30 e depois das 2 da tarde às 6.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.